Bem-vindos a mais Innovation Live, um momento de encontro de grandes nomes da educação, inovação, criatividade e empreendedorismo do Brasil. Me chamo Domingos Machado, sou diretor de Estratégia e Inovação do Grupo Tiradentes e hoje serei o apresentador dessa live. O projeto Innovation Live surgiu da inquietação do Tiradentes Innovation Center, que sentiu a necessidade de continuar oferecendo conteúdos inspiradores e de qualidade para a nossa comunidade de criadores e inventores. Independente da situação, das barreiras físicas, das dificuldades, a missão do Tiradentes Innovation Center é conectar as pessoas e instituições para fomentar a cultura da criatividade, inovação e empreendedorismo, com o objetivo de desenvolver soluções inovadoras, negócios e novas tecnologias que impactem a economia, a sociedade e o futuro da educação. E é isso que vamos continuar fazendo. Innovation Live é um momento do encontro totalmente online, aberto, gratuito, e neles vamos conversar com profissionais e grandes especialistas. Você pode e deve participar dessa conversa, e por isso acesse as nossas redes sociais e o nosso site, tiradentesinnovation.com, e fique ligado na nossa programação. Antes de apresentar o nosso convidado, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão nos acompanhando agora pelo YouTube e pelo Facebook. E sigam as nossas redes sociais. Se inscrevam aí no nosso canal do YouTube para que você possa acompanhar os próximos episódios do Innovation Live. Deixe seu like, ative o sininho aí para que a gente possa receber todas essas nossas atualizações. Eu gostaria de lembrar a todos que ao final da live, ela ficará gravada nesse canal do YouTube e também será disponibilizada no formato de podcast no Spotify. Então, procure o Spotify por Innovation Live e escute todos os nossos episódios passados. Bem, sem mais, hoje a gente vai conversar com uma pessoa que, para mim, é um dos grandes nomes da educação do nosso país. Nós vamos falar que o tema da nossa live de hoje é Sem Educação Não Haverá Futuro. O nosso convidado hoje, ele foi reitor da Universidade Federal de Pernambuco, secretário de Educação do Estado de Pernambuco, foi presidente executivo do Movimento Todos pela Educação, foi diretor do Instituto Ayrton Senna, autor de vários livros e artigos sobre educação, foi agraciado com os seguintes títulos: as 100 pessoas mais influentes do Brasil em 2008, pela revista Época, personalidade das artes, ciências e letras da França, concedida pela Academia de Artes, Ciências e Letras da França em 2006, educador internacional do ano, concedido pelo International Biographical Center, em Cambridge, na Inglaterra, em 2005, cavaleiro da Ordem do Mérito da República Italiana, concedido pelo governo italiano em 2002, e atualmente é membro do Conselho Nacional de Educação, do Conselho de Administração do Grupo Tiradentes e titular da cátedra Sérgio Henrique Ferreira do Instituto de Estudos Avançados da USP em Ribeirão Preto. Mas como ele gosta de ser chamado, de tudo isso ele poderia ser resumido com uma única palavra que talvez engrandece todo o seu currículo: professor. Professor Mozart Ramos Neves. Professor, seja muito bem-vindo à nossa live, muito obrigado por ter concedido um espaço, um tempo na sua agenda tão concorrida com os grandes meios de comunicação. Semana passada você estava fazendo uma live direto de Portugal, que a gente acompanhou um pouquinho daqui. Então, não só no Brasil e no mundo, as pessoas querem ouvir. E é um grande prazer, uma grande honra a gente poder passar alguns momentos aqui com você. Muito obrigado, Mozart Ramos. Mas antes de passar a palavra, Mozart, a gente queria o seguinte, a gente queria que você se apresentasse um pouquinho um currículo que eu passei, que poderia ser resumido, professor, que você disse que isso é o mais importante de tudo que a gente resumiu aí. Mas a gente queria, Mozart, antes de dar o boa tarde, também falar um pouquinho de quem é usar que a gente não conhece, que essas pessoas que estão nos acompanhando, que conhecem seu currículo muito bem, que conhecem todo o impacto que você fez. Mas qual é o Mozart que a gente não conhece? E dou boa tarde para você.
Boa tarde, Domingos. Boa tarde a todos que nos acompanham. Espero que o som esteja legal. Bom, Domingos, eu sou uma pessoa muito simples. Eu faço da simplicidade o meu valor maior de viver bem feliz. A simplicidade, para mim, eu diria que é tudo. E procuro, a partir dela, viver de uma maneira muito próxima à minha família. Eu sou uma pessoa que gosto nos domingos de ir à missa. Estou sofrendo agora, mas estou assistindo pela televisão. Sou torcedor de Santa Cruz, como o nosso querido professor Uchoa. Somos sofredores, né? Então torço pelo Santa Cruz. E gosto de música, adoro música. Né? Meu nome decorreu exatamente do compositor. Meu pai gostava muito de Mozart. Estudei piano, depois violão. Mas o que eu gosto mesmo é de me dedicar à causa da educação. Então, é uma alegria enorme estar hoje com vocês e poder, de alguma maneira, contribuir para esse belo projeto do Innovation Center do Grupo Tiradentes.
E a gente teve a grata satisfação, Mozart, de tê-lo. Primeiro, você foi um influenciador desse projeto aqui chamado Tiradentes Innovation Center. Segundo, você esteve presente na nossa inauguração para ter a emoção de estar aqui junto. E terceiro, a gente quer continuar se inspirando em vocês, porque muitas das coisas que nós vamos desenvolver lá vai ter o pensamento, vai ter a impressão, vai ter essa visão de futuro que você nos traz para a gente todos os meses através do nosso conselho de administração. Muito obrigado, Mozart, por todo o tempo. Mas vamos começar logo, que a gente tem muitas perguntas aqui que a gente fazer. Eu queria dizer a todos, nós vamos dividir o nosso momento aqui em três grandes blocos, professor Mozart, e todos que nos acompanham. Nós vamos dividir três temas, um tema que a gente vai falar um pouquinho do momento atual, depois um segundo tema, que nós vamos fazer algum conjunto de perguntas e vamos conversar, é um processo sempre informal, sobre os desafios da educação. Depois, Mozart, a gente queria terminar falando do futuro, de como a inovação pode mudar esse momento que a gente está passando e como a educação pode mudar as nossas vidas. Então, para que a gente possa ganhar tempo, eu gostaria de começar, Mozart, falando, e eu não podia, infelizmente, a gente não pode começar essa live sem falar do coronavírus. E aqui, Mozart, eu peço permissão para a oportunidade para deixar os nossos sentimentos Tiradentes Innovation Center, do Grupo Tiradentes, para todas as pessoas que perderam os entes queridos e amigos, e para aqueles que estão hospitalizados, nós desejamos uma rápida recuperação. Nossos sentimentos. Mas voltando para a pergunta, Mozart, a COVID que fez com que milhões de alunos deixassem de frequentar as salas de aula. Segundo a Unesco, no final de março, eram mais de 1.370.000.000 de estudantes sem aula. O equivalente impressionante a 80% de todos os estudantes do mundo. Algumas escolas, Mozart, e universidades pelo mundo, assim como instituições do Grupo Tiradentes, rapidamente voltaram a oferecer o ensino baseado em tecnologia, com aulas ao vivo, ambientes virtuais, de aprendizagem, mas muitas outras demoraram muito mais tempo. E tantas outras, Mozart, estão sem aula há mais de 2 meses. Mozart, o que é que a gente está aprendendo com tudo isso que nós estamos passando?
Bem, Domingos, em primeiro lugar, eu acho que nunca foi tão importante desenvolver competências e habilidades que, de alguma maneira, nos coloquem diante de situações absolutamente inesperadas. Né? Praticamente, a gente teve que, da noite para o dia, estruturar currículos online para poder prover conhecimento, informação e educação aos nossos estudantes do mundo inteiro. Né? Uma das grandes plataformas mundiais de ensino mediado por tecnologias, a Coursera, por exemplo, de março a abril, durante os 30 primeiros dias da COVID-19, recebeu mais de 2 mil solicitações de universidades e sistemas de ensino de todo mundo pedindo apoio para montar os seus currículos online. Então, isso, de alguma maneira, propiciou a que muita coisa que estava precisando acontecer. A COVID foi um grande catalisador para essa mudança. Infelizmente, com esse enorme sofrimento que estamos passando, com perda de vidas, pessoas hospitalizadas, profissionais da saúde passando por sofrimentos terríveis, não é? Eu acho que nós precisamos aprender com esse sofrimento a sair maiores do que entramos. E no campo da educação, em particular, é hora de começar a pensar a educação para o século XXI. Eu acho que a transição do século XX para o século XXI, na verdade, aconteceu agora, em 2020, com a questão da COVID, com a pandemia, fazendo mudanças estruturais em todos os setores produtivos da cadeia de desenvolvimento, tanto no aspecto social, como no aspecto econômico, no aspecto educacional. E o que mais me incomoda foi como a COVID escancarou a desigualdade educacional em todo o mundo. E, claro, aqui no Brasil. Como você bem disse, de repente a gente viu várias universidades, poucas, é bem verdade, que conseguiram rapidamente se reorganizar a partir de um planejamento feito no início do ano, mas conseguiram, graças a uma visão de futuro, aquelas universidades que tinham uma visão de futuro e já sabiam que era necessário começar a prover mudanças para adequar a oferta de ensino a esses novos tempos, né, por atividades não presenciais, que poderiam ser tanto no aspecto de atividades não presenciais síncronas como assíncronas, né, elas rapidamente reorganizaram os seus currículos e estão oferecendo o serviço educacional aos seus alunos. Por outro lado, o que mais me incomoda é que você tem hoje sistemas e redes de ensino, principalmente na área pública, que nem sequer começaram a oferta dessas atividades. Veja, por exemplo, aqui em Recife, uma capital, agora, mal, nem sequer começou as atividades não presenciais, 2 meses depois. E outra coisa que me incomoda profundamente, as universidades federais. Eu fui reitor de uma universidade federal. Estão agora decidindo se vão oferecer um ensino de graduação mediado por tecnologias ou não. Pelo amor de Deus, esperamos 2 meses para começar a pensar se vai. Não, eu acho que agora estamos diante de outra realidade. Precisamos entender que o mundo vai ser outro mundo depois da COVID e que, a partir de agora, sejam as redes de ensino na educação básica, sejam as universidades, elas vão começar a entender que o lápis e o caderno do século XXI vai ser o notebook com internet e banda larga para os seus estudantes.
Exato, Mozart. Você sempre falar também, Mozart, que a gente tem uma escola do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. E você, como químico de formação, gosta de usar essa analogia do catalisador, e que a COVID, infelizmente, provocou tanto mal, mas está sendo um catalisador para acelerar essas mudanças da educação. Que mudanças são essas, Mozart, que as escolas precisam passar? E como é que nós vamos fazer para aproximar esses tempos tão distantes entre escola, professor e os seus alunos?
Pois é, Domingos. Vamos voltar um pouquinho no tempo. Na virada do século, agora, a Escola do Futuro da USP fez uma pesquisa com os alunos. Naquela época, olha, que não tinha smartphone, não tinha celular com imagem, não tinha várias dessas tecnologias que estamos usando 20 anos depois. No ano 2000, a escola perguntou para os alunos da USP: como é que vocês imaginam a educação que vocês gostariam de receber no futuro. 62% dos alunos disseram: eu gostaria de ter um ensino usando as novas tecnologias, mediado por essas novas tecnologias. 62%. 55% disseram: eu gostaria de montar o meu próprio curso. O que é que eles quiseram dizer com isso, esses 55%? Que não aceitam mais esse modelo rígido, sem ter flexibilidade na oferta, seja a partir da maneira como o ensino é transmitido, mas também como a educação precisa ser estruturada para responder ao projeto de vida do jovem. O jovem quer uma escola que caiba na vida, uma universidade que dê significado à sua vida profissional e futura. E, diga-se de passagem, a universidade que nós estávamos oferecendo, aquelas que eram conservadoras, que não procuraram empurrar a fronteira da educação, porque, de alguma maneira, entendiam que apenas o ensino presencial é que fazia sentido, essas agora estão com um tremendo abacaxi nas mãos, porque os alunos já pediam uma outra universidade e elas resistiam a dar essa universidade ao aluno, responder ao projeto de vida do jovem. Então, eu entendo que agora o grande desafio que a gente tem é alinhar esses tempos, formar o professor para essas novas tecnologias, entender que a formação do professor, aquela formação presencial, é ainda importante, mas precisamos integrar a essa formação presencial as atividades não presenciais, porque eu passei boa parte agora desses últimos anos discutindo e fazendo palestras sobre a sala de aula do século XXI. E, de repente, eu descobri que tem várias salas de aula do século XXI, que a sala de aula do século XXI não é mais aquele espaço físico comum, alunos enfileirados, um olhando a nuca do outro na frente, o professor lá na frente dando a aula expositiva. Onde é que está a colaboração? Onde é que está a criatividade? Onde é que está o pensamento crítico? São características e habilidades absolutamente importantes para se viver no século XXI. E a educação que estávamos oferecendo não desenvolvia essas competências. Então, é hora de se repensar, de se reinventar e procurar empurrar a fronteira da educação. Agora, para isso, é preciso ter coragem. É preciso entender que aquilo que eu trabalhava 20, 15 anos atrás ainda existe, mas não é somente aquilo. A gente vai precisar combinar várias formas de aprendizagem com várias formas de ensino, de tal maneira que esse professor ele possa ser muito mais flexível, eclético na sua maneira de dar sua aula, e, portanto, de dar aos seus alunos a oportunidade de ter várias salas de aula, né? Mas uma sala de aula que faça sentido para o jovem. O jovem que é uma escola que caiba na vida. E eu acho que somente com a flexibilidade, autonomia, e pensando o seu projeto de vida, a gente vai dar esse significado ao jovem.
Então, Mozart, você diz assim que muita gente até já sabia, faltou coragem para implementar esses projetos e essa vontade que os próprios alunos já diziam. E essa coragem e esse glória veio através de uma pandemia. Talvez não precisasse passar por tudo isso para que a gente tivesse implantado isso. E se a gente tivesse já implantado aos poucos, talvez esse impacto fosse um pouco menor em relação ao que a gente está passando agora, muitas dessas instituições. Mozart, falando um pouco agora de inclusão, o Brasil, apenas 18% da população entre 25 e 64 anos tem um ensino superior. Se a gente comparar com os países da OCDE, esse número é de 39%. A Argentina tem 36%, o Chile tem 25%, a Colômbia tem 23%. Se a gente diminuir essa faixa etária de 25% a 34%, nós saímos de 2018 de 11% para 21% em 2008 para 2018 a 21%. Melhorou, mas está longe, Mozart, dos 44% dos países da OCDE. Em relação, Mozart, às políticas públicas, como tornar a educação mais inclusiva, não só para o ensino superior, mas também para as escolas? Você não acha que, além de aumentar o acesso, o sistema público deveria prover uma escola com boas instalações, com livros, com materiais didáticos, com merenda escolar, mas também uma internet de qualidade para os nossos estudantes, e não só para nas escolas essa internet, mas na casa deles, porque isso vai ser uma barreira, e isso vai mostrar isso que você falou agora, dessa diferença entre o ensino público e o ensino privado, quando se fala em tempos de uso de tecnologia.
Olha, Domingos, essa questão que você colocou está posta na meta 12 do Plano Nacional de Educação, que é chegar em 2024 com 33% dos jovens de 18 a 24 anos, que é a faixa etária correta para se estar na universidade, no ensino superior, e nós não vamos alcançar mais uma vez. Por quê? Porque essa mesma meta, Domingos, já estava posta no Plano Nacional de 10 anos atrás. E, mais uma vez, vamos ficar sem alcançar. O percentual de brasileiros jovens no ensino superior é muito baixo, como você disse, 18%. Não é? Os países da comunidade europeia já ultrapassaram os 50%. E isso tem um impacto enorme na produtividade média do trabalhador. Então, se você quer melhorar a riqueza de um país, o desenvolvimento econômico de um país, você tem que prover educação. E mais do que prover, prover com qualidade, com significado. Então, o Brasil vai ter que fazer dois deveres de casa. Em primeiro lugar, ampliar essa expansão, esse acesso ao ensino superior, para poder ampliar a sua capacidade de riqueza e de desenvolvimento econômico, mas não adianta apenas aumentar a escolaridade se não for com uma educação com significado. Quem fez muito bem isso foram países como Singapura, como alguns distritos da China, não todos, tá certo? O Canadá, que está muito próximo aqui da gente. Então, vários países conseguiram fazer isso porque deram e colocaram como prioridade a educação. Não somente aumenta a escolaridade, mas com qualidade. A segunda questão que está por trás disso daí é que a primeira coisa para fazer um impacto nessa expansão é melhorar a questão da qualidade da educação básica. Porque não adianta, veja bem, não adianta ampliar o acesso ao ensino superior continuando com 9% de jovens que terminam o ensino médio, os que terminam. Dos que terminam, de cada 100, só 9 aprenderam o que seria esperado em matemática. Então, o FIES é importante, o ProUni é importante, outros instrumentos de financiamento do acesso ao ensino superior são absolutamente importantes. Mas o problema é que esse jovem, com esse déficit de aprendizagem que ele tem enorme no ensino básico, ele não vai conseguir ter sucesso no ensino superior. Pasmem, uma pesquisa do INEP. O INEP pegou todos os alunos que ingressaram no ensino superior no Brasil em 2010. Todos. Saiu acompanhando, ano a ano, esses alunos. Chegou em 2016, quando todos, teoricamente, deveriam ter concluído o ensino superior. Sabe o que foi que o INEP encontrou? 60% abandonaram o ensino superior. Ora, não é somente a questão do financiamento, mas é qual é a universidade que efetivamente, qual é o ensino superior que efetivamente precisamos oferecer a esses jovens. Não dá mais para ser esse ensino superior, sabe, linearizado, onde todos têm que passar pela mesma formação, no mesmo curso. Parece que a gente está em 1916, quando Henry Ford queria dar mais acesso à população ao automóvel. E aí, graças à eletricidade, começou a produzir carros em série. A gente faz a mesma coisa com os nossos alunos. Então, são alunos que chegam com muitos déficits de aprendizagem e, além disso, encontram uma universidade chata, uma universidade que não dá flexibilidade para ele fazer coisas inspiradoras, inovadoras, que dialogam com o seu projeto de vida. Então, como estava aí, sinceramente, era um dilema que estava, na verdade, silenciosamente encoberto de oferecer vagas, mas com uma ineficiência absurda, como o INEP descortinou. E eu acho que agora a COVID, esse grande catalisador, vai prover essa mudança. A universidade nem a escola serão mais as mesmas depois da Covid.
Osdar, você falou do Plano Nacional de Educação. Esse plano foi aprovado em 2014, esse segundo, né, pelo Congresso, os 10 anos, então a gente tem aí as metas até 2024, e os desafios postos lá, né, são 20 metas para serem colocados. Me parece que o plano, o projeto, ele tem muitos dados bastante significativos e tem muita informação importante. Se a gente atingisse essas metas, talvez o Brasil estivesse em outro patamar, mas qual é a sua expectativa de chegar ao final de 2024? O que é que a gente vai ter realizado desse Plano Nacional? E aí eu aproveito também a pergunta de Sérgio Ricardo. Eu pediria que botasse a pergunta de Sérgio Ricardo, para ele falar um pouquinho também disso, e que ele colocasse aí a pergunta de Sérgio Ricardo, que ele fala. Se há 10 anos ainda não atingimos os indicadores, o que será da educação para os próximos 10 anos? E aí, falando um pouquinho dessa meta aí, professor Ricardo, Sérgio Ricardo Acioli.
Bom, olá, Sérgio, tudo bom? Em primeiro lugar, não é? Eu sou pessimista nesse aspecto do atingimento das metas, sendo bastante franco. Não adianta falar de um otimismo que não existe. Todas as análises feitas até aqui mostram que nós não vamos alcançar a larga maioria das metas previstas no PNE. E o pior, algumas das metas deveriam já ter sido alcançadas, porque, na verdade, tinham acordos constitucionais feitos antes do Plano Nacional de Educação que deveriam ter sido alcançadas. Vou dar um exemplo para tangibilizar. Em 2009, nós retiramos a educação da DRU. A DRU era uma espécie de um fundo de desvinculação de recursos da União. E cada ministério colocava 20% do seu orçamento na DRU. Então, o que acontecia? Só em 2009, a educação perdeu, entre aspas, 9 bilhões com a DRU. Mas, graças ao movimento da sociedade, entre eles o Todos pela Educação, naquela época eu presidi o Todos pela Educação, e a gente conseguiu tirar a educação da DRU. Em contrapartida, a gente deveria ter universalizado a oferta de 4 a 17 anos até 2016, com esse dinheiro da DRU. Não fizemos isso. E não há responsáveis pelo não cumprimento. Na minha opinião, o grave problema do Plano Nacional está na ausência de responsabilização. Se você não responsabilizar a pessoa num país federativo como o Brasil, em que você tem as três esferas, federal, estadual e municipal, a responsabilidade pela oferta, se você não designar de quem é a responsabilidade, os órgãos de controle, apesar do esforço que vem fazendo para fazer com que o Plano Nacional de Educação seja cumprido, eu sou pouco otimista em relação à larga maioria das metas. Eu acho que o que a gente vai alcançar são as três primeiras metas, as metas de acesso e as metas que foram muito, mas muito simples, muito frágeis do ponto de vista de atingimento, que praticamente já temos atingido. A gente dormiu no ponto, que foram as metas de ciência e tecnologia, as metas da produção científica vinculadas à formação de nível superior dos professores. Praticamente, quando o plano foi aprovado, nós já estávamos naqueles percentuais. Então, praticamente, foram metas muito simplórias e pouco efetivas. Mas as metas mais importantes, como essa da questão da aprendizagem escolar, que é a meta 7, a meta da alfabetização, que é a meta 5, a meta 12, que é da expansão do ensino superior, a meta 10 e 11, que tem muito a ver com a educação profissional. O Brasil é um país que oferece apenas 11% das matrículas no ensino profissionalizante, na educação profissional. Países como a Alemanha, por exemplo, tem 70% dos alunos que terminam o ensino médio com educação profissional e tecnológica. O Brasil precisa ampliar, expandir essa oferta do pós-médio, porque os que terminam o ensino médio, somente 22 de cada 100 entram no ensino superior. E o que é que a gente faz com os outros 78%? Então, é preciso ampliar essa oferta. Então, a educação, Sérgio, que você me coloca, primeiro lugar, uma educação que seja no modelo de educação integral, que seja capaz de desenvolver essas novas habilidades para o século XXI, que, de alguma maneira, articule esse desenvolvimento com o projeto de vida do jovem, dando mais autonomia, mais flexibilidade para ele, de tal maneira que ele veja sentido na escola. Professores mais bem preparados. As universidades precisam sair do seu altar lá, ficam lá em cima e se esquecem do que é educação básica. Precisa entender o que é o chão de escola. As universidades estão cada vez mais distantes da realidade da educação pública desse país. Né? Então, precisamos criar uma ponte orgânica entre o ensino superior e a educação básica e oferecer escolas de tempo integral, né? Mas com uma educação que faça sentido para o jovem. Porque mais tempo numa escola chata, é como eu digo, é castigo para o aluno. Então, precisamos dar, sim, tempo integral com a educação integral, de tal maneira que o jovem veja sentido na escola.
O Zé, você falou sobre o papel do ensino superior, aí talvez ela tenha uma responsabilidade aí. Eu vou passar para essa pergunta aqui da Susan Kelly. A Susan Kelly, que está nos acompanhando, ela faz uma pergunta para você, Mozart. Qual seria, então, o papel das instituições de ensino superior para a melhoria dos indicadores do ensino básico e do ensino médio? Pegue o gancho da sua fala agora.
Olha, obrigado, Susan Kelly. Você tocou no ponto que eu gosto mais de debater. O que eu tenho falado aqui, eu tenho falado para reitores, para pró-reitores de universidades públicas e privadas. Eu fui o relator agora das diretrizes da formação de professores no Conselho Nacional de Educação. Então, em primeiro lugar, as universidades precisam entender o que é uma base nacional comum curricular. Qual é esse currículo que tem as aprendizagens essenciais e que os alunos precisam desenvolver? E formar os professores para que eles estejam aptos a desenvolver essas competências nos alunos. Por isso, nós colocamos nas DCNs da formação inicial um conjunto de competências que os professores precisam estar preparados e que tenham desenvolvidos na universidade, de tal maneira que possa que essas habilidades possam capacitá-los a desenvolver as competências da BNCC. A universidade precisa trazer aquele professor inspirador, inovador da educação básica para se juntar àqueles professores da universidade que formam os futuros professores, trazendo o cheirinho da escola para dentro da universidade. E, além disso, é preciso fazer com que a universidade se integre mais entre as diferentes áreas. A gente tem um enorme ato entre a área da pedagogia com as licenciaturas diversas. Não conversam entre si. Então, quantas vezes eu dei, durante minha vida na Federal de Pernambuco como professor, 36 anos, os últimos 15 anos eu me dediquei às licenciaturas. E os alunos me perguntavam, professor, em que momento eu vou aprender a ser um bom professor? Aí eu dizia, olha, vocês estão tendo hoje na pedagogia, de prática de ensino, de didática. Aí eles diziam para mim, mas lá o pessoal apenas entregam livros para que a gente leia, para que a gente possa ler, desculpe. Então, o que é que acontece? Onde é que está a prática? Por isso que nós colocamos nas diretrizes da formação do professor o desenvolvimento de competências que dialogam com três dimensões importantes: a prática profissional, o conhecimento profissional e o engajamento. Engajamento profissional passa a ser um elemento-chave desse professor para mudar a realidade da escola.
Muito bem, Mozart. E para a gente terminar esse primeiro bloco, já interagi com o pessoal, e não deixei as perguntas para o final, porque à medida que você vai falando, encaixava muito bem essas perguntas. Eu queria terminar esse bloco em alguns últimos artigos que você tem escrito e que você me deu o privilégio de ler antes da sua publicação, você fala que esse ano vai ser um ano diferente, um ano que o aluno deve aprender coisas novas, desenvolver novas habilidades, Mozart. Tais como abertura para o novo, cultura digital, criatividade e colaboração. Essas habilidades são muito importantes para o século XXI, isso é verdade. E aí eu coloco, peço para colocar a pergunta da Juliana, da Janaína Tavares também, que tem relacionado com isso. Osar, enquanto as nossas escolas estão preparadas para esse cenário, em caso negativo, quais seriam os passos a serem dados? E a pergunta da Janaína é: quais seriam as habilidades do século XXI que precisam ser desenvolvidas nessa escola, e principalmente nesse momento? Você fala que é menos conteúdo e preparar esses alunos para o momento. Você fala até de cuidado com a reprovação nesse momento, é muito delicado. Você foi um dos defensores do adiamento do Enem. E fala um pouquinho disso. As escolas preparadas para esse novo saber, principalmente desse ano, que é um ano de muito de transição, até as escolas voltarem, e se isso vai acontecer de uma forma como a gente imaginava?
Bom, a gente... Olá, Janaína. A gente tem que separar em duas partes a questão que ela coloca. É uma questão muito relevante. Primeiro, vamos esquecer a Covid. Tá? As escolas que nós tínhamos, elas estavam preparadas para desenvolver essas competências? Aí a gente tem uma resposta muito importante, que foi a aprovação da Base Nacional Comum Curricular. A base, essas competências, Domingos, que você acabou de citar, elas estão postas lá. A cultura digital está na competência de número 5 da BNCC. A competência de número 8 é o autoconhecimento. A competência 10 tem a ver com autonomia, resiliência. Então, essas competências, a criatividade, a competência de número 3, pensamento crítico está lá também. Então, essas competências que são tão importantes para a gente viver no século XXI, elas estão postas na BNCC. E, portanto, a gente já tem a pista para começar a levar tudo isso para as escolas brasileiras. Primeiro, aprovamos o currículo, né? A BNCC é parte integrante e fundamental desse currículo. Estamos agora no processo de implementação da formação de professores para esse currículo, mas qual é a boa notícia? É que o Brasil pode aprender com o Brasil. Ou seja, muitas escolas, mas não no tamanho das 200 mil escolas que nós temos no Brasil, mas hoje nós temos escolas, por exemplo, aqui em Pernambuco, as escolas de tempo integral, de educação integral do ensino médio, são referências em todo o país. Elas levaram Pernambuco da 22ª posição no ensino médio para as 3 primeiras posições nas últimas avaliações do Ministério da Educação. Eu agradeço a Deus muito isso, porque eu tive a oportunidade, junto com o empresário Marcos Magalhães, que foi o grande pensador e idealizador desse projeto. Eu apenas estava no lugar certo e na hora certa, mas trabalhei muito para que isso acontecesse. A gente implementou essas escolas. Você vai no Ceará, é outro belo exemplo no campo da alfabetização, do ensino fundamental. Sobral é uma riqueza enorme em termos de escolas inovadoras. Mas vamos para um lugar mais simples. Cortal dos Alves, lá no interior do Piauí, uma escola extremamente inovadora. Então, o Brasil precisa aprender com o Brasil. Então, nós temos hoje uma base nacional, escolas que são laboratórios vivos de implementação dessas competências. Começamos a formar os professores. O que nós não podemos é, nesse momento, perder todo esse esforço. Há um movimento ideológico, lamentavelmente, no Ministério da Educação, que pode travar todo esse esforço. Isso nos preocupa. O PNLD, do livro de dados que acabou de sair da educação infantil, é muito ideológico, praticamente não coloca as competências da BNCC. A sociedade precisa estar atenta a essa questão, porque não podemos perder a luta de anos e anos pensando nessa nova escola, numa nova formação, preparar jovens para o século XXI e, de repente, perder para questões ideológicas. Agora vamos para a Covid. A Covid foi o que ela fez. Ela, de certa maneira, ela escancarou essa desigualdade, né? E, de certa maneira, quando o Domingos coloca, eu sou absolutamente contra reprovar nesse ano. Imagina, Os jovens já estão aí, as crianças, num confinamento social enorme de meses. Vamos esquecer, eu moro num apartamento de 170 metros quadrados. Mas a maioria das famílias, principalmente daquelas crianças e jovens de escolas públicas, moram em casas muito pequenas, com muita gente, estão confinadas, muitos perderam emprego, muitos estão assim, sem, tiveram pessoas que estão adoentadas e hospitalizadas, e alguns chegaram a perder a vida, infelizmente, pela Covid. A gente vai chegar e vai dizer, você está reprovado? Me desculpe, aí é você acabar com a vida desse jovem. O custo social da reprovação esse ano é enorme. O que nós... Aí você diz, então, o que é que a gente precisa fazer para que esse jovem possa ter assegurado o ano letivo? Em primeiro lugar, reconhecer que esse não é o ano para pensar que esse jovem vai desenvolver as atividades escolares vinculadas, por exemplo, a conhecer como é que funciona as mitocôndrias ou como é que as reações de oxirredução se realizam no sistema nervoso. Esqueça, não é isso que nós vamos estar preocupados esse ano, não é? Com orações subordinadas, coordenadas. Não é isso, equação de segundo grau. Eu acho que a gente vai ter que ter a preocupação em captar como essas habilidades que Domingos se referiu estão sendo desenvolvidas. E eu apostaria em dizer uma coisa. Eu acho que nós nunca desenvolvemos tanto cultura digital, colaboração. O que eu vi durante, estou vendo durante esse período, alunos ajudando os professores a resolver problemas digitais, a consolá-los quando alguma coisa não vai bem. Nunca tantos professores criaram grupos de WhatsApp com seus alunos. Então, outras habilidades e competências estão sendo desenvolvidas. Então, em primeiro lugar, precisamos acolher esses alunos com muito carinho, com muita atenção, né? Entender que eles estão vindo de um momento de muito sofrimento. Segundo lugar, fazer uma avaliação diagnóstica para ver como cada um chegou na escola, o que cada um conseguiu desenvolver, o que não conseguiu desenvolver. Fazer atividades de contraturno para principalmente aqueles alunos que menos desenvolveram habilidades e competências, sejam cognitivas ou socioemocionais nesse período. Dar uma assistência muito grande do ponto de vista da saúde mental. As pessoas estão sofrendo. Vamos precisar acolhê-las de uma maneira muito forte, monitorá-las, ajudá-las nesse processo. Além disso, vamos articular o ano letivo de 2020 com o planejamento do ano próximo de 2021. Parte das aprendizagens que não desenvolvemos esse ano vão precisar estar acopladas a 2021. E mais, veja como a Covid pode nos colocar no processo da inovação. O conceito de escola de tempo integral era o conceito da presença física do aluno de 7h30 da manhã às 16h30 da tarde. Agora, eu acho que a gente pode pensar numa escola de tempo integral, porque um turno é presencial e o outro turno é mediado por atividades não presenciais, por tecnologias, mas integrando as atividades presenciais com as não presenciais no projeto pedagógico da escola. Então, o tempo integral agora passa a ter um outro sentido pós-Covid.
E você foi um dos incentivadores, idealizadores desse tempo de escola em tempo integral no estado de Pernambuco, deu muito resultado, né, Mozart? E agora eu queria falar também em relação a um outro grande desafio que nós temos, seja no ensino superior, que é a questão da evasão escolar. Mozart, em outro artigo que você escreveu também, fala que em São Paulo, atualmente, são 26,5% dos jovens não concluem o ensino médio. E a evasão reduz em 7 bilhões a remuneração de uma geração de jovens, custando à sociedade paulista cerca de 17 bilhões por ano, segundo os estudos do economista Ricardo Paes de Barros. Na sua opinião, Mozart, por que tantos alunos interrompem os estudos no Brasil? Isso é uma realidade que acontece também em outros países? O que fazer para mudar esse cenário? Se a gente tem um cenário onde que a gente não consegue fazer com que os alunos entrem no ensino superior, os que entram não conclui quanto se está investindo e está se perdendo dinheiro nesse aspecto. O que é que a gente pode fazer para ajudar? Como é que você vê esse grande desafio do Brasil?
Olha, Domingos, antes da Covid, se a gente juntasse abandono escolar, evasão, com reprovação, o Brasil perde por ano 26 bilhões de reais. É muito fácil fazer essa conta. Hoje, no ensino médio, só para tangibilizar, a nossa live vai ter, se for de 60 minutos, 60 jovens abandonaram a escola. A cada minuto, um jovem abandona uma escola de ensino médio. Em média, por ano, no Brasil, 550 mil jovens deixam o ensino médio. Faz a continha de padeiro, 365 dias. Por 550 mil, vai dar um jovem por minuto. E isso representa uma perda, do ponto de vista educacional, enorme. Mas mais do que educacional, é a social. Porque esse jovem que deixa o ensino médio, ele começa a engrossar as fileiras dos chamados neném, que nem estudam e nem trabalham. No Brasil hoje, de 15 a 29 anos, em torno de 13 milhões de jovens. Esses jovens estão exatamente na faixa de vulnerabilidade altíssima do ponto de vista social, para a criminalidade, para a droga, para a mortalidade juvenil. Então, por isso é que eu digo, acho que a escola não pode, principalmente esse ano, pensar em reprovar. Vamos ter que fazer, inclusive, uma busca ativa após o retorno às atividades presenciais, porque alguns jovens não vão querer voltar. E boa parte disso dialoga com essa escola que não faz sentido para o jovem. Quer ver um exemplo? A escola de tempo integral aqui de Pernambuco, mas não é porque só é mais tempo, não. É porque tem uma educação que faz sentido para o jovem. É uma educação que dialoga com o projeto de vida dele. É uma educação que, de alguma maneira, faz com que ele desenvolva o seu projeto de vida. Sabe qual é a taxa de abandono no ensino médio em Pernambuco? Inferior a 1%. Sabe qual é a média no Brasil? 12%, 12 vezes mais. Ofereça uma escola com significado e o jovem vai não só querer ficar na escola, mas vai aprender também.
Isso mesmo. Mozart, eu quero falar de um outro ponto também, que a gente é muito importante. Valorização dos professores. Uma pesquisa encomendada em 2018 pela Fundação Berkeley, do Instituto Nacional de Pesquisa Econômica do Reino Unido, examinou o status social dos professores em 35 países. Criou um índice de status social. O Instituto entrevistou 35 mil pessoas em 2018 e 5.500 professores sobre suas atitudes em relação à profissão de professor. E qual foi a nossa surpresa, Mozart? Infelizmente, o resultado da pesquisa apresenta o Brasil em último lugar. Qual é o futuro, Mozart, de um país que não valoriza os seus professores e a sua profissão?
Olha, um país se faz por ter bons professores, porque são eles que formam todos os demais profissionais. Então, o Brasil precisa urgentemente criar um programa extremamente importante, em primeiro lugar, de atratividade pela carreira do magistério. Por quê? Hoje, no último PISA de 2015, foi feita uma pesquisa e perguntaram aos jovens adolescentes, porque o 15 é o PISA, é com adolescentes de 15 anos de idade. Perguntaram se eles queriam ser professores, seguir a carreira do magistério no futuro. Nenhum jovem praticamente no Brasil disse sim. Muito diferente dos países que hoje têm as melhores níveis educacionais do mundo, como a Finlândia, como Singapura, que é um distrito, que é uma nação-estado pequena, de 5 milhões e meio de habitantes. Alguns dizem, Singapura é líder porque é um país-estado pequeno. Ora, se fosse por isso, nós teríamos, por exemplo, com todo o meu carinho e respeito, nosso estado de Sergipe seria a melhor educação do Brasil, básica. E nós não temos isso, infelizmente. Não é uma questão de tamanho, é porque eles priorizaram a educação. Eles colocaram o binômio relevância e meritocracia como sendo elementos decisivos para o futuro. Então, valorizar o professor passa, em primeiro lugar, por um processo de atratividade pela carreira do magistério. E a atratividade dialoga com dois grandes elementos. Em primeiro lugar, salário e plano de carreira. Mais aqui no Brasil, mais do que o salário, porque o salário no Brasil, a diferença no início da carreira, no início, é apenas 11% um professor ganha, em média, menos do que os demais profissionais com a mesma titularidade. Onde é que a bronca aparece? Quando a gente chega no meio do percurso da carreira. O que era 11% vai para 47% a diferença salarial. Então, a gente precisa ter um plano de carreira. Mas não é plano de carreira associado a tempo de serviço, não. É plano de carreira associado à formação e resultados em sala de aula. Eu acho que o professor, o jovem professor, aquele que sonha em mudar o mundo e mudar o seu país, quer que antes de qualquer coisa que seus alunos aprendam. Eu dizia para os meus alunos, vocês não podem ficar iguais a mim, vocês têm que me superar. O professor que faz com que o seu aluno não lhe supere de alguma maneira é um professor que, na minha opinião, é fracassado. Eu acho que a gente precisa motivar os nossos alunos a serem pessoas melhores, tanto do ponto de vista profissional, pessoal, interpessoal, do que nós somos. O verdadeiro professor é aquele que muda a vida de uma pessoa, né, do aluno, de uma pessoa. É por isso que uma das coisas que eu me dediquei a minha vida inteira foi como, de alguma maneira, associar essa valorização pelo salário, pelo plano de carreira, mas a formação do professor, tanto inicial como continuada. Então, eu diria que se o Brasil quer começar a mudar essa percepção do jovem, precisa começar a ter um plano de atratividade. Eu fiz isso. Em 2015 ou 2014, o ministro da Educação era Aloysio Mercadante. Ele leu um artigo meu sobre esse tema e me pediu um projeto que eu intitulei à época de Eu Quero Ser Professor. E tinha a ver com uma decisão que eu tomei quando eu era muito jovem. Eu me formei em engenharia química, com 21 anos, passei na Petrobras, que naquela época era o sonho de todo jovem engenheiro, e eu disse a meu pai que não ia para a Petrobras porque eu queria ser professor. Claro que ele quase morre do coração, mas ele entendeu o valor daquela escolha, né, e me deu todo o apoio. Então, eu quero ser professor, deveria ser o desejo, o objeto de desejo de todo jovem desse país. Mas com os salários atuais, um plano de carreira praticamente inexistente, uma formação que não dialoga com a realidade do chão de escola, e mais a questão que começa a preocupar e é crescente, que é a questão da violência nas escolas, principalmente nas escolas de periferia, isso tem, na verdade, não feito com que os jovens não queiram seguir a carreira do magistério. Em Brasília, que é do Distrito Federal, é um dos lugares que melhor paga o professor. Mas eu nunca me esqueço quando a então secretária de Educação, Maria Helena Castro, lá de Brasília, me disse: muitos jovens estão deixando, não querem ir para as cidades satélites. Tem muito medo da violência. É uma coisa impressionante. Então, a violência também tem afastado jovens professores da carreira do magistério.
E nesses professores, professor Mozart, quando a gente visita a Finlândia, a Coreia do Sul, sempre fala o seguinte: a importância da questão da valorização do professor no processo de ensino e na qualidade do ensino. Que eles falam o seguinte, que esse é o principal pilar da qualidade do ensino deles. E os melhores alunos deles querem ser professor. Então, é uma carreira muito, não só valorizada, às vezes nem financeiramente é igual a alguma outra, mas perante a sociedade tem muito respeito. E isso faz com que atraia esses jovens. E, infelizmente, a gente tem visto cada vez a procura pela carreira de professor da docência ser cada vez menor. E isso talvez seja uma grande dificuldade. Mozart, você falou...
Eu vi um exemplo muito bonito na Finlândia. Estava num restaurante E, de repente, todas as pessoas se levantaram. Por quê? Um professor tinha acabado de ingressar naquele restaurante. O respeito que a sociedade tem pelos seus professores. Mas eu vou contar também uma história comigo que me deixa sempre muito emocionado quando eu falo dela. Rapidamente, eu estava em São Paulo, no aeroporto de Guarulhos, meu voo tinha atrasado, ia ser às 20 horas, 21 horas da noite, e passaram para as 3 da manhã. Eu ia passar 6 horas no aeroporto. De repente, a moça que estava controlando os bilhetes e os horários dos passageiros me chama no microfone, no alto-falante, e eu fui, e aí ela disse, o senhor vai agora, no de 21 horas. Aí eu disse, mas como? O meu não ia ser às 3 da manhã? Ele disse, mas aquele rapaz disse que foi seu aluno e que o professor tem a precedência ao aluno.
Uma das coisas... Ele cedeu o lugar dele para você porque você foi o seu professor.
Exatamente. Ele disse, eu nunca me esqueço das suas aulas. E o senhor tem hoje... O que eu sou hoje, fico muito emocionado quando eu falo sobre isso. É porque, às vezes, a gente vai buscar os exemplos de Finlândia, de outros lugares, mas eu acho que o verdadeiro professor, seja onde ele estiver, onde ele morar, ele será sempre reconhecido pelos seus alunos. Seja sempre um bom professor, um professor que estimule os seus alunos, que realmente faça dos seus alunos que eles sejam melhores do que você.
Moça, a gente está nessa conversa, a conversa vai passando e o horário vai chegando. Mas a gente vai entrar no último bloco do programa. Eu vou pedir licença a quebrar um pouquinho o programa para que a gente possa estender um pouquinho mais, porque a gente teve também agora uma grata satisfação de poder entrar no último bloco e com uma presença ilustre aqui, o presidente do Grupo Tiradentes. Gostaria de entrar aqui no momento e participar dessa parte final, junto comigo, fazer algumas perguntas finais do bloco que a gente vai falar do futuro, Mozart. O futuro do Brasil que precisa dar certo. E como tema da educação, sem educação não há futuro. Então, eu gostaria de convidar para entrar aqui na sala o professor Clima, o presidente do Grupo Tiradentes. Algumas pessoas já participaram com ele. Clima, seja muito bem-vindos. Eu vou passar a palavra para você possa saudar o professor Mozart, e ficar aqui nessa parte final, nesses 10 minutinhos finais que a gente vai ter aqui na nossa live, pedindo licença a todos aí, para que a gente possa estender um pouquinho o nosso momento, porque não é todo dia, professor Clima, que a gente tem aqui o professor Mozart falando com a gente.
É verdade, Domingos, com certeza, não é todo dia que a gente tem aí um professor tão carismático, né, e com bastante experiência e vivência para compartilhar tudo conosco. Fiquei aqui, fiz inúmeras anotações, professor. Parabéns mais uma vez aí. É sempre um prazer poder participar e ouvi-lo, né? Acredito que o senhor tocou em vários pontos chaves, né, e acho que o próprio tema da palestra, né, desse bate-papo aqui, diz muita coisa, né? A educação mudou minha vida, a educação mudou a vida de muita pessoa que eu conheço, e com certeza ela vai continuar mudando, né? É claro que esse advento que a gente viveu agora em relação à pandemia, ele fez uma aceleração, como o senhor muito bem disse, né? Escancarou aí muita coisa, né? Mas o senhor comentou aí durante a palestra, né? Durante o bate-papo, visitas a outros países, outras experiências que o senhor teve. E eu queria perguntar para o senhor, assim, quais a experiência que o senhor pode trazer, ou ensinamento que o senhor pode compartilhar conosco de outros países que a gente poderia implementar no Brasil? Acho que isso é algo que poucas pessoas têm essa oportunidade, às vezes, de fazer uma viagem internacional, conhecer outros países. O senhor teve isso, e quem sabe esse momento pode ser rico para compartilhar aí com todas as pessoas que estão participando da nossa live.
Bom, Luciano, muita alegria estar com você agora também. Você é uma pessoa que, como a gente sempre coloca, é um belo exemplo da importância da educação na sua vida. Quando eu lhe conheci, você fez você me encheu de muita emoção, porque fez com grande sentimento o valor da educação na sua vida. E a sua pergunta, Luciano, mostra o seguinte, que, em primeiro lugar, a gente não precisa, muitas vezes, assim, vamos fazer o que a Finlândia fez aqui no Brasil, vamos fazer o que Singapura fez lá e vamos trazer aqui para o Brasil. Se lá deu certo, por que aqui não dá? Eu acho que o mais importante, na minha opinião, é aprender com os outros, mas aprender com nós mesmos, né? Por exemplo, em Singapura, quando eu fui visitar as escolas lá de Singapura, eu achava que ia ser muito no modelo coreano, ou seja, muito cognitivo. Eu vi o ministro da Educação da Coreia do Sul dizendo uma coisa que me deixou muito estarrecido. Ele disse, olha, aqui, se uma criança dormir 4 horas, ela tem alguma chance. Se dormir 5 horas, não tem chance nenhuma. Imagina, eu fui uma criança criada em Olinda, à beira-mar, onde eu pude jogar bola, pude me divertir, pude ser uma criança que desenvolvia um conjunto de habilidades na minha vida que foram muito importantes para a minha vida futura. E eu achava que Singapura tinha essa pegada também da Coreia. E nada, em cada escola que eu visitei em Singapura, eles fortemente trabalham com as atividades, com as habilidades socioemocionais, valores para a vida. Lin Kong, que era o grande diretor, que era o grande líder que mudou a educação em Singapura, eu perguntei a ele, Lin, o que foi que você fez aqui em Singapura para tornar o país o primeiro lugar no PISA? Ele disse, em primeiro lugar, nós não preparamos os nossos alunos para irem bem no PISA. Eles vão bem em qualquer sistema de avaliação. A gente prepara os nossos alunos para a vida. Então, uma das coisas que eu vi em Singapura muito forte é o mérito, sim, a você ter relevância naquilo que você faz, sim, mas principalmente cuidar muito bem do desenvolvimento humano. E aí cuidar com muito foco no desenvolvimento das habilidades e competências socioemocionais. Então, eu diria que uma das coisas que eu vi, por exemplo, em Singapura, e que me mostrou o valor do conceito de desenvolvimento integral, foi exatamente essa questão das habilidades socioemocionais, que, diga-se de passagem, o Instituto Ayrton Senna vem fazendo isso muito bem no campo da educação básica, né? Um outro exemplo que eu vi também é que... Aí eu vou para o ensino superior. Quando eu era reitor da Universidade Federal de Pernambuco, eu fui visitar a Universidade de Copiene. A Universidade de Copiene, tecnológica de Copiene, fica a 100 quilômetros de Copiene de Paris. Impressionante como todo o currículo da Universidade de Copiene, nas engenharias, boa parte dele era desenvolvido dentro das empresas. De tal maneira que dava uma formação híbrida entre aquilo que era importante do ponto de vista da formação tradicional com a formação prática. O que isso fazia com que a universidade se tornasse competitiva e atrativa para alunos que queriam mais uma formação prática do que aquela formação mais acadêmica. Então, uma coisa que eu diria é que hoje as próprias empresas, as grandes aglomerados, as multinacionais, Starbucks, Bank of America, as de tecnologia, não estão vendo mais só o diploma. Estão vendo que habilidades os alunos desenvolveram ao longo da sua formação. Por isso que eu entendo que essa iniciativa do Grupo Tiradentes de fazer o Innovation Center, a internacionalização com o Instituto em Boston, olha, hoje no mundo, quem faz a onda é quem está no lugar do epicentro do conhecimento. Então, todo o Grupo Tiradentes toma aquela decisão de ir para Boston, para ir ao UMass, estar junto de Harvard, de MIT, de grandes instituições, ela disse para si mesma, eu quero ser fazedor dessa onda e não receber o caldo da onda, né, o sarrabulho dessa onda. Então, para mim, isso mostrou o nível de relevância de uma instituição que quer estar à frente do seu tempo. Então, as universidades lá fora que estão fazendo a diferença são aquelas que estão indo além daquela preocupação meramente acadêmica. O academicismo é importante, mas hoje é muito importante atrelar esse academicismo às atividades e desenvolvimentos de habilidades e competências para o século XXI. Preparar os jovens para não fazer atividades repetitivas, mas eles serem capazes de pensar fora da caixa. Quem é capaz de inovar, empurra a fronteira. Quem não é capaz de inovar, apenas repete o conhecimento adquirido. Isso os robôs farão melhor do que ele. Então, é hora de começar a romper com aquele conhecimento tradicional e procurar, de alguma maneira, prover conhecimentos que fazem com que os nossos alunos sejam criativos, inovadores e, portanto, inspiradores de um futuro.
É. Domingos, você me permite mais uma pergunta?
Pois não, Clima, fique à vontade.
O professor, o senhor tocou num ponto muito interessante, né? A nossa missão no Grupo Tiradentes é inspirar as pessoas a ampliar seus horizontes, né? E o senhor comentou aí de um dos pilares, que é a questão da internacionalização, assim como a inovação em tecnologia e empregabilidade, né? E aí eu volto no tema, falando nesse ponto específico da empregabilidade, justamente no quesito que o senhor tocou sobre o reconhecimento do professor. E aí eu vi diversos comentários aqui, né, sobre essa questão da valorização do professor, porque ele é, sim, o provedor, né, de diversas outras atividades. Né? A gente parava para pensar, não teria o médico se não tivesse o professor, não teria o engenheiro se não tivesse o professor. Então, com certeza, isso é algo que vai de encontro com tudo que o senhor comentou. Mas olhando para esse aspecto, né, dado que eu tenho que engajar esse professor para ele se qualificar mais, olhando para o outro lado, como é que eu faço o engajamento, na opinião do senhor, desse aluno para que ele possa efetivamente ter aspiração para ser um educador, buscar realmente esse lado educacional de transformar vidas, porque com certeza essa virada, né, só vai acontecer se a gente conseguir mudar o mindset dessa nova geração e engajá-los para uma causa tão nobre como é a educação.
Olha, em primeiro lugar, é dar oportunidade aos alunos de desenvolverem seus potenciais. Se você oferecer um ensino em que, basicamente, ele não desenvolve a criatividade, o seu pensamento crítico, a maneira de pensar e a resiliência emocional, quer dizer, essas competências alinhadas às competências cognitivas, elas serão muito importantes, principalmente para quem vai ser professor. Por quê? Você ser professor, você vai precisar todos os dias se reinventar. Eu era uma pessoa, quando exercia a cátedra, né, o ofício, e para mim, eu agradeço a Deus todos os dias de eu ter escolhido a carreira de ter sido um professor, era de procurar pensar diferente, dar minha aula diferente daquela que eu costumava dar. Eu vou dar um exemplo para tangibilizar o que eu quero dizer. E vou dizer como isso mudou a vida de muitos jovens. Uma das minhas aulas mais chatas, eu sou químico, era quando eu começava a dar aula de estrutura de moléculas. Começava a desenhar as estruturas na lousa. Aquilo era uma decoreba, desculpe. Ah, dizia, isso é um álcool, isso é uma acetona, isso é um alcano, são compostos químicos, né? Quando eu terminava a aula, eu notava que os alunos estavam cansados. E eu próprio estava cansado, porque era uma aula quase que uma decoreba. Eles não precisariam vir para a aula para poder receber aquele tipo de informação. E aí eu fiz um exercício comigo. Eu comecei a fazer uma aula diferente. Eu precisava mostrar para eles por que era importante estudar a estrutura das moléculas, para dar significado e tangibilizar o valor da aula. E não ficar desenhando a estrutura da molécula numa lousa. Aí eu fiz com eles um estudo de pesquisação. Eu comecei fazendo uma pergunta. O que é que vocês acham que tem lá na região de Taurus? Aí os alunos, tem vácuo. Então tem vácuo, não tem moléculas. E aí a gente foi trabalhando a pesquisação, até que eles chegaram e descobriram que tinha muitas moléculas na região de Taurus. E que algumas delas faziam parte daqueles compostos que eu desenhava na lousa. Só que tinha uma grande pergunta que ficou no quebra-cabeça. Tinha uma molécula muito pequenininha em Taurus que ninguém tinha descoberto. E sem ela não poderia existir as demais. A aí eu perguntei para eles, olha, se essa molécula não existe, como é que existem todas essas outras? Que são maiores e a mãe de todas elas não existe. Aí eles ficaram sem resposta e eu disse, olha, procura esse artigo. Aí eu dei um artigo que eu tinha acabado de publicar na Inglaterra. Aí eles viram, ah, o senhor descobriu essa molécula? É, eu, porque as pessoas imaginavam que essa molécula tinha uma estrutura linear, os átomos todos alinhados em linha reta. E a molécula, na verdade, era angular. Quando é angular, a rotação da molécula muda. E quando você bota o telescópio na direção de Taurus, para poder identificar essa molécula, teria que botar numa outra frequência de rotação. Quando os japoneses fizeram na frequência que eu propus, eles descobriram. Está vendo a importância da estrutura de moléculas para a origem da Terra? Aí eles perguntaram, da Terra? Mas não é em Taurus? Esse é, mas Taurus, segundo os astrofísicos, tem a ver com a origem da Terra. A Terra era muito similar na sua origem ao que tem hoje lá em Taurus, em termos de temperatura, de pressão. Foi que eu fiz com esses alunos. Em lugar de uma aula decoreba, eu contei uma história. E quando você conta uma história com significado para os seus alunos, você desperta no seu aluno o desejo de ser um professor. Quem me ensinou isso foi, na verdade, Ariano Suassuna. O nosso querido, saudoso Ariano Suassuna. Eu era muito amigo dele, ele me disse, Mozart, a gente tem que fazer de cada aula uma história bem contada, para motivar os nossos jovens a se espelharem e um dia ser, talvez, como nós, professores. Se a aula for chata, eu não quero ser esse cara. Mas se a aula for prazerosa, motivadora, que muda a vida de uma pessoa, ele vai querer sempre ser um professor.
Eu ficaria a noite toda ali ouvindo, mas a gente tem que concluir. E aí eu vou dizer, Mozart, isso tudo vai passar. E quando chegar esse momento, as escolas e as universidades vão reabrir. Essas universidades que vão se abrir vão ser as mesmas? O ensino, você falou em outro artigo seu, não será mais o mesmo. E aí fica a pergunta, a penúltima pergunta que eu estou guardando uma para o final. Como será esse novo ensino?
Bom, eu acho, eu torço muito, em primeiro lugar, para que a gente tenha aprendido no sofrimento. Você falou no início, Domingos, eu me associo a esse seu pesar também de quantos perderam milhares de brasileiros perdendo a vida, mais ainda aqueles que se hospitalizaram. É, e vamos ainda continuar, lamentavelmente, vivendo esse sofrimento. Eu acho que nós precisamos voltar maiores. Não podemos voltar menores do que entramos nesse processo. O que é que significa ser maiores, pessoas mais bondosas, pessoas que sejam capazes de acolher as outras, pessoas que sejam capazes de ter humildade. É uma das coisas que nós estamos perdendo no mundo atual. Humilde, procurar saber que o outro tem valor, e não somente eu tenho esse valor. Eu espero que a escola, e não só a escola, mas a nossa sociedade, ela possa ser muito mais acolhedora, muito mais fraterna, muito mais tolerante. É uma coisa que nós estamos também perdendo, a capacidade de ser tolerante, de ter capacidade de ouvir aquele que pensa diferente de mim. A riqueza do mundo está na capacidade de você ter os diferentes dialogando pelo bem comum e não discutindo por aquilo que é bom para si. Eu acho que precisamos ser menos egoístas. Então, a escola e a sociedade, que eu imagino, depois de tudo isso, seja muito mais forte em qualidades humanas, tecnologias, cada vez mais vamos ter acesso, mas qualidades humanas é que farão a grande diferença daqui por diante.
Muito obrigado, Mozart. Olha o dilema que a gente está, tudo isso fazendo ao vivo, aí a gente precisando acabar, e aí a Érica, o pessoal aqui no YouTube dizendo, não acabe não, o que é que a gente faz? A gente acaba e a gente continua. Então, essa é a beleza da tecnologia, Mozart, que embora a gente esteja, nós estejamos longe, mas a tecnologia nos aproxima em diversas coisas. A gente precisa tirar o melhor da tecnologia, mas é esse mundo. Mas, Mozart, para a gente encerrar, são muitas perguntas, a gente vai mandar, Mozart, depois para você, para que você depois possa, a gente possa publicar aqui no nosso YouTube as respostas de Mozart, das perguntas que não foram respondidas, se você puder nos compreender isso, para que a gente não pode fazer. Mas, Mozart, a última pergunta é o tema da nossa apresentação. O tema do nosso live de hoje é: sem educação, haverá futuro? Aí eu pergunto, o que precisamos fazer para o Brasil ser um país do futuro?
Esperar. Olha, eu vou responder essa pergunta por alguém que me propiciou o dia mais importante da minha vida do ponto de vista de valor social. Exatamente um pouco mais de 20 anos atrás, eu dei o título de doutor honoris causa a Nelson Mandela. Naquela oportunidade, ele era presidente da África do Sul. Tinha acabado de sair da prisão, né, das pedreiras, onde ele passou 25 anos da vida dele. E quando eu estava conversando com ele, antes da solenidade, ele me perguntou: por que que eu não estou recebendo essa honraria na sua universidade? Aí eu disse para ele: por que, presidente? Me disseram que o senhor estava com problemas de saúde. Aí ele olha para Machal, a mulher dele, e diz: Machal, vocês vejam que estão tomando decisões por mim. Eu queria estar na Universidade Federal de Pernambuco. Mas, reitor, não se preocupe. Eu sei o valor do que representa a educação. Eu sobrevivi, eu e meus companheiros, os 25 anos, ali nas pedreiras, quando muitas vezes eu queria fazer minhas necessidades, tinha que fazer um buraquinho no chão, e muitas vezes alguém já tinha usado aquele buraquinho. A dignidade minha e de meus companheiros só foi possível graças à educação. A gente se reunia todos os dias, quando nos deixavam, e um ia para o centro da roda e dizer o valor da educação para a vida dela. E isso nos manteve não somente vivos, mas nos ajudaram a construir o futuro da África do Sul. Quando um país tem na educação o seu valor maior, o seu bem maior, e isso está encurtido dentro do interior das pessoas, a gente tem alguma chance de pensar no futuro. Então, em primeiro lugar, precisamos entender que o valor da educação passa pela nossa capacidade de priorizar aquilo que é essencial na vida da gente. Que a verdadeira riqueza está no conceito espiritual daquilo que nos engrandece quando estudamos mais, quando vamos ler mais, quando a cada novo livro, voltando ao meu querido Ariano Suassuna, ele diz assim: Mozart, mais do que o ato da leitura é aprender a amar a ler. A leitura nos leva a viagens diferentes, a horizontes diferentes. E eu acho que um país tem futuro quando a sua população prioriza a educação, não somente quando chega no momento das eleições, que dizem a educação é prioridade. Prioridade é quando você paga bem o professor, quando você estimula esse professor a se formar ao longo da sua vida e trata os seus alunos com respeito, oferecendo uma escola de boa qualidade, com os insumos necessários para que todos aprendam e nenhum aluno fique para trás.
É emocionante ouvir você falar, professor Mozart. Eu gostaria de agradecer a você por você não ter escolhido ser engenheiro e ter escolhido ser professor. A gente precisa de exemplos como o seu hoje. E foi uma grande satisfação poder lhe ouvir e ter passado o tempo. E acho que a gente é disciplinado, né, professor Clima? Mas foi um momento especial hoje. Um momento, Mozart, se você, eu deixei uma surpresa para você. Isso que você está fazendo hoje, essa live, faz parte, Mozart, do programa de formação de professores na era digital, que o Grupo Tiradentes, depois que ele, a área acadêmica definiu, estruturou e começou a voltar suas aulas uma semana depois que a pandemia tinha se instalado, uma vez que a gente respondeu isso para os nossos alunos e fizemos com que todos os nossos alunos voltassem a ensinar, o grupo olhou para as escolas e viu que as escolas ainda estavam com muita dificuldade. Então, Mozart, são centenas de professores que estão hoje fazendo o mesmo curso de formação de novas tecnologias, habilidades das escolas privadas e vamos chegar nas escolas públicas para fazer com que essas habilidades cheguem mais rápido. É um curso intensivo, é um curso mais rápido para que eles possam usar dessas habilidades agora para esses alunos. A gente não vai conseguir, eu vi a professora Érica de Geografia aqui dizer, pegar a aula de Geografia que fazia presencial e colocar no computador, não, a gente tem que usar muito mais recursos, a gente tem que mostrar ao professor que não é só transformar o quadro negro num PowerPoint e começar a dar aula e o aluno ficar das 8 horas da manhã à 1 da tarde vendo só o professor falar. A gente tem que usar a tecnologia ao nosso favor. Então, Mozart, isso que você deu hoje foi uma aula, não foi uma live. Isso faz parte do nosso programa também disso, a gente está incluindo isso, a gente deu a oportunidade de centenas de professores ouvir falar e mostrar o seguinte, como é bom, como vale a pena ser professor quando a gente escuta falar. E com isso, Mozart, antes de encerrar a live, eu passo a palavra para o professor Clima para fazer as considerações finais e passo a palavra para você para que a gente possa encerrar esse grande dia, esse momento importante, histórico. Embora, quanto o Innovation Center está com as portas fechadas, a gente se abre para o mundo. Porque se você estivesse lá dentro do Innovation, talvez muitas das pessoas aqui de Recife, de Alagoas, não pudessem participar e não pudessem lhe ouvir. Porque talvez a gente não pensasse em transmitir isso lá. E nesse momento a gente consegue fazer com que sua voz, com sua experiência, chegue a tantos lugares, tantos professores para mostrar que vale a pena ser professor. Clima, as considerações finais.
Bom, Mozart, mais uma vez, muito obrigado. Também emocionei aqui. Você foi incrível, incrível mesmo. Eu já lhe disse isso, né? Uma das coisas que me fez vir para esse desafio aqui foi, lógico, a família Uchoa, foi também aquele bate-papo que eu tive com você, ao qual realmente aprendi muito ali. Né? Fui para ser entrevistado e eu aprendi e ganhei mais naquele dia. Né? Então, foi algo muito marcante. E uma das coisas que você falou, Mozart, que me deixa muito feliz de ouvir, né? E eu falo muito aqui com a turma, com todo o time, e essa iniciativa aí que Domingos está tomando à frente, né? De a gente capacitar professores de outras escolas, né? Daqui de Sergipe para poder, para que eles possam estar preparados para engajar os alunos nesse processo de aprendizado usando tecnologia. Eu falo para a nossa equipe assim sempre, olha, para o aluno, às vezes, para a gente, na verdade, para a gente pode ser mais uma aula, né? Ah, vou dar mais uma aula. Mas para o aluno é binário, é uma vez, é zero ou cem. Então, a gente tem que fazer o melhor sempre, para aquela aula ser a melhor experiência possível daquele aluno, que ele possa se engajar e se motivar, né? E a segunda ponto que eu sempre toco com a equipe, é da gente realmente estar focado em fazer o nosso melhor, porque às vezes a gente esperar que um país todo tome decisão para priorizar a educação, às vezes não vai ser a melhor solução, né? A gente tem que começar o nosso, nós dar o primeiro passo, né? A gente começar a fazer no nosso círculo mais próximo, irradiando isso e aumentando, de forma que a gente consiga impactando mais pessoas, inspirando mais pessoas, e por consequência a gente dá a contribuição e olhar para trás e ter orgulho, né? O senhor contou um caso aí de um momento, né, de um aluno, eu também nunca me esqueço, eu lecionava também para um jovem senhor, 72 anos, né, que o sonho dele era ser advogado. E me lembro quando ele foi receber o diploma. Eu morava em São Paulo, isso era minha cidade natal, que eu dei aula para ele na época, e ele fez questão de me chamar, ele falou assim, olha, com 72 anos, aprender equação de segundo grau, professor Luciano, o senhor teve muita paciência comigo, né? E ele fez questão de me chamar no dia que ele recebeu o diploma de advogado, então assim, eu fiquei muito feliz, e E foi o abraço mais caloroso que eu recebi assim na minha vida, né? Foi muito emocionante. Né? Considero esse momento muito parecido com o nascimento dos meus filhos, né? Então, é algo marcante mesmo a gente valorizar as nossas vivências como professor. Mais uma vez, de coração, professor Mozart, muito obrigado pela aula que o senhor nos deu hoje aqui. Acredito que muita gente deve ter se emocionado aí com tudo que ouviu. E vamos botar em prática, porque a gente aprendeu muita coisa. Vamos executar isso aqui, porque tem muita gente esperando que a gente possa colocar isso aqui em prática. Mais uma vez, obrigado e parabéns, Domingos, por essa live sensacional.
Bom, eu queria agradecer, Domingos, pelo convite, pela oportunidade de estar com você, com o Luciano, com tantos amigos. E eu queria me despedir desse momento, foi também muito marcante para mim. Eu hoje já não tenho mais o meu pai comigo, mas eu tenho hoje uma pessoa que é uma grande referência como pai na minha vida, que é o professor Uchoa. Então, para mim é uma honra fazer parte desse grupo, com a liderança dele, e dizer a ele que continue se cuidando, porque ele é sempre uma pessoa jovem nos nossos corações. Então, obrigado, professor, por ter construído com Dona Amélia toda essa estrutura de escola, de universidade, que nos permite fazer com que um dia de hoje possa estar acontecendo. Muito obrigado.
Obrigado, professor Mozart. A gente está encerrando, então, mais uma live. Peço que você fique um pouquinho aqui com a gente. Antes de deixar, eu gostaria de deixar registrado que na próxima semana, no dia 3 de junho, quarta-feira, às 17 horas, teremos mais um Innovation Live. O nosso convidado também é um amigo do professor Mozart, o Pierre Lucena, o presidente do Porto Digital. O Porto Digital é considerado um dos principais parques tecnológicos do Brasil. Não percam essa live. Se você gostou da nossa live, então siga nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal do YouTube, para não perder. E se você que gostou disso, veja novamente. Veja os detalhes que você não conseguiu por causa de algum outro momento. Essa foi uma grande noite para a gente. Professor Mozart, muito obrigado mais uma vez. Eu queria encerrar a nossa live citando uma frase de São Beda, um monge inglês, professor Mozart, que viveu nos mosteiros de São Pedro, volta do ano de 1700. Ele dizia, Mozart, que existem três caminhos para o fracasso. Não ensinar o que sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Com essa frase, não vamos chegar ao fracasso, vamos pensar no sucesso. Você me disse também, em algum outro momento, que às vezes, professor Mozart, é uma aula, uma única aula, muda a vida, às vezes, de um aluno. Tenho certeza que a aula de hoje vai impactar a vida de muita gente. Obrigado, professor Mozart. Fique com Deus, muita saúde. E desculpe pelo tempo, mas foi por um momento rico, único. E talvez a gente tenha, vai ser mais difícil de novo, conseguir a agenda do professor Mozart para voltar aqui e falar com a gente. Muito obrigado, pessoal.